Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros heavy metal casters, heavies, o que seja. Eu sou o Lex e tenho comigo o Fernando.
Eu sou o Fernando. Olá, boa noite, boa noite. Olha, eu já estou em modo noturno.
Pois, e acabaste de acordar, portanto, isso está bonito. Cá estamos nós para mais um belo episódio do podcast mais pesado de Portugal. Obrigado a todos que nos estão aqui a ouvir. Como é que tu estás, Fernando? Está tudo fixe?
Estou dormente, portanto é a melhor forma de estar na vida, é a dormência, onde tudo, mesmo aquilo que é mau, parece que é bom ou simplesmente não importa. Portanto, estou fantástico.
Por momentos pensei que podia estar com as pernas dormentes. Isso acontece bastante quando uma pessoa vai cagar e fica com muito tempo no telemóvel.
Quando ficas com a marca do trono no traseiro.
Exatamente. Mas pronto, um bom início de podcast. Mas sim, estamos os dois com vozes de sono, porque estamos a gravar de manhã. Isto porque vocês, quando tiverem a ouvir isto, eu provavelmente já devo estar em Espanha ou em França, a caminho da conquista europeia. Portanto, estamos a gravar isto com alguma antecedência. Os próximos episódios que vão vir também vão ser gravados com alguma antecedência. Ficam já a saber caso falta algum tema que surja durante um mês e nós não peguemos nele.
Tipo, se arrebentar a bomba no mundo do metal, pronto. Vai haver algum delay aqui no Heavy Metal Cast para ela fazer efeito.
Exatamente, mas é isso mesmo que o Fernando disse. Mas nós somos pessoas muito dedicadas a vocês, ouvintes, portanto, por isso é que estamos aqui
madrugada,
de manhãzinha. Exatamente, de manhãzinha a fazer isto. Bem, então, e o tema de hoje, ok, vai ser um tema sugerido por um ouvinte. Que não é patrono, é apenas ouvinte, mas é um tema muito fixe. Portanto, façam-nos isso também, mandem-nos um e-mail com temas que vocês gostariam que nós falássemos aqui. O tema é do Hernani Medeiros, ok? Ele sugeriu dois temas, mas nós acabámos por escolher um, porque queremos que é até o mais interessante, que nunca abordámos nada parecido.
Curiosamente.
Aqui. Exatamente, que é a história dos supergrupos no rock metal. Reticências, porque tão poucos dão certo. E ele deu aqui uma data de nomes, de bandas, que vamos falar sobre alguns, sobre os que achamos que, pronto, merecem ser falados e que temos algum interesse. Então vamos começar pelo início, que é o que é um supergrupo? Para os ouvintes que nunca tiveram em contacto com o termo ou que não conhecem assim tanto deste mundo.
Supergrupo, basicamente... Hoje em dia, até o acho que perdeu um bocado de efeito por questões de marketing, né? Porque é sempre uma forma de promover um álbum. Muitas das vezes, são raras as bandas, também vamos falar nisso mais à frente, que têm atividade em cima dos palcos. Mas basicamente é a junção num projeto paralelo de músicos conhecidos, que lançam um álbum, fazem uma digressão, algo extra, e obviamente a reunião desses nomes conhecidos atrai curiosidade pela sua música, pelo facto daqueles músicos estarem todos juntos, e é algo que se tornou bastante comum, seja no nível mainstream, mais mainstream do rock, seja a nível até do metal underground, e isso basicamente é a definição de supergrupo. Algo que, lá está, eu acho eu, hoje em dia, já não tem o efeito que tinha, mas isso também é algo que vamos ver mais à frente.
Sim, vamos falar sobre isso. Portanto, sim, basicamente um supergrupo é isso. É uma bandalheira de malta conhecida a fazer música. Mas sim, é isso mesmo. Então, e agora, tu queres começar por onde? Pelo início de tudo, o primeiro supergrupo de sempre?
Eu não sei se será o primeiro supergrupo de sempre, mas deverá de ser algo embrionário disso, que eram os Yardbirds. Onde teve o Eric Clapton. O Eric Clapton depois acabou por sair, e para o seu lugar foi nada mais nada menos que Jeff Beck, que chegou a estar na mesma banda com o Jimmy Page, que depois Jeff Beck saiu também e Jimmy Page acabou por formar os Led Zeppelin, eram para ser primeiro os The New Yardbirds e depois formou os Led Zeppelin.
Portanto, os Led Zeppelin.
Acho que esse é o primeiro exemplo de um super grupo termos numa mesma banda dois monstros da guitarra, o Jeff Beck e o Jimmy Page. E depois no caso do Eric Clapton, ele quando saiu meados da década de 60, porque o som estava a ficar muito pop para o seu gosto, ele depois criou ou foi criado os Cream. Com ele,
atenção, o Scream de creme, não é cream de crime.
Ah.
Como, não, porque já vi pessoas acharem que é o Scream e não é o Scream, é o Scream.
Exato, cream em inglês, não é?
Exato,
é cream em português. Com Ginger Baker e o Jack Bruce. Um power trio que também durou pouco tempo, mas foi talvez o grande primeiro super grupo. Três excelentes músicos.
Acho que esses foram os primeiros. Mas tenho aqui uma pergunta para ti. Tu achas que eu sei a minha resposta, mas quero ouvir a tua opinião. Tu achas que Rainbow,
sim,
vai indo ao início, achas que pode ser considerado um super
grupo? Para mim é. Para mim é, porque Rainbow, lá está, podemos pensar que supergrupo, conforme tínhamos falado há bocado, supergrupo é algo que é um projeto montado para haver um projeto paralelo, digamos assim, onde se juntam, onde não é levado muito a sério. E no caso do Rainbow não foi bem um projeto, foi o Ritchie Blackmore estava descontente de Deep Purple, saiu Deep Purple e montou a sua própria banda, até porque chamava-se Ritchie Blackmore's Rainbow. Mas sem dúvida que os músicos estavam lá.
Mas a questão é que nós estamos agora a ver isto do ponto de vista passado muitos anos, mas eu gosto de ver as coisas da altura. E será que na altura já era um super grupo? É porque só tinha, vá, assim mais conhecido era o Ritchie Blackmore, porque
sim.
O Dio estava nos Elf, e os Elf não eram, tipo, assim, super conhecidos para ser, né?
Sim,
um super grupo.
Traz, né? Então, traz razão em que foi um, se calhar o título de super grupo é atribuído na posterioridade,
na altura.
Também não seria.
É isso, porque há bandas que se formam, e já vamos falar delas, né? Há bandas que se formam que são já um super grupo, assim, a partir do momento que se formaram.
Sim,
né?
Sim. É, músicos com nomes firmados que se juntam. E nesse caso, ok, poderá não ser. Se calhar poderemos falar da categoria de bandas que, não sendo um super grupo, lá está, projeto paralelo, que músicos que se juntaram de campos diferentes ou de bandas diferentes para fazer algo em comum, para bandas que tinham ou tiveram uma formação de verdadeiros supergrupos, não é? Que acabaram por se distinguir com o tempo.
Sim. E depois também, também acho que era fixe falarmos sobre bandas que basicamente ao longo dos anos se tornaram supergrupos, ou seja, não começaram como tal, mas depois cada individualidade na banda foi crescendo de tal maneira que podiam perfeitamente ter sido supergrupos, não é? Mas isso deixamos mais para a frente. Eu acho também importante aqui, se calhar darmos exemplos de supergrupos. Pronto, já demos esses, os Yardbirds, o Scream, e agora os Rainbow, mas se calhar assim até mais atuais, isto para a malta também que não sabe ou não está contextualizado o que é um supergrupo, né, que pode acontecer, também saber do que é que estamos a falar ao certo, né?
Sim, sim. Mas atual, pá, há tantos, lá está, tornou-se uma moda o conceito de super grupo, e se calhar indo a fundo nessa categoria, porque também o nosso ouvinte Hernani falou de alguns, ou falou de um pelo menos, que nós em off tínhamos concordado que não seria propriamente um supergrupo, que era os Foo Fighters, embora o sejam, porque músicos muito eram conhecidos, o Pat Smear, que também teve em Nirvana, nos The Germs, acho eu, Taylor Hawkins, só que a questão é que Foo Fighters começou por ser um projeto a solo de Dave Grohl, não é? Não foi propriamente
pois,
pá, uma...
Eu não consigo, e pronto, ainda bem que há discórdias, porque a malta gosta disso, mas eu não consigo mesmo achar Foo Fighters, e atenção que teve bastante presente na minha geração, não é?
Sim.
Ou seja, sei do que estou a falar,
não, tem
não
nada
é aquela
a ver,
banda anterior.
Não tem nada a ver com nós gostarmos ou não da banda, apenas achar que...
Exato. Sim, mas estou a dizer que foi algo que vivia essa banda, porque eu era adolescente e ouvia Foo Fighters e estava presente sabia a atualidade da banda e isso tudo. Eu nunca consegui ver, nem consigo ver Foo Fighters como uma super banda. Acho que agora encaixava-se na teoria de bandas que se tornaram lá super grupos pela questão individual de cada um, mas antes disso, né, pronto, era o Dave Grohl, né, o Taylor Hawkins não era assim tão conhecido.
Sim.
Pronto, o baixista, né, que teve nos Nirvana também.
Não, era
também,
o guitarrista, que foi o guitarrista que tocou com eles, fez parte da banda na fase final em que eles tinham mais um guitarrista. E depois os Nirvana acabaram, o Dave Grohl depois chamou para os Foo Fighters.
Sim.
E ele já era um músico conhecido. Era capaz de ser um músico mais conhecido.
Sim, mas será que é conhecido ao ponto de...
Não, mas acho que para mim não encaixa na questão de super banda. Porque lá está, não foi, olha, vamos juntar-nos para fazer uma banda. Não, foi o Dave Grohl tinha o seu projeto e chamou pessoas para...
É isso, pá. Por exemplo, outro exemplo que o Hernani deu, que Alter Bridge.
Exato, okay. Eu acho que é um bocado a mesma cena. Quer dizer,
é isso,
mais
é
ou
menos.
Eu acho que os Alter Bridge é a mesma coisa que não uma forma mais low profile que os Audioslave. Porque temos quase os Creed todos e o Miles Kennedy, que não era propriamente... não se pode comparar ao Chris Cornell nos Audioslave a nível de popularidade e de...
Exato.
Mas já não era propriamente também um nome desconhecido, mas acho que é um bocado a mesma coisa. Os Audioslave é os Rage Against the Machine com o Chris Cornell, embora esses aí encaixem se calhar mais no conceito de superband.
Sim, eu acho que Audioslave encaixa-se mesmo. Que também o Hernani falou aqui, Audioslave, esses eu considero mesmo um super grupo, porque pá, aquilo era malta toda. Eu acho que basta teres, tipo, se calhar vá dois ou três membros mesmo bastante mediáticos, né?
E nesse caso acho que era mesmo o facto de ser os Rage Against the Machine. Tipo, imagina, ok, o Rage Against the Machine com o vocalista de Soundgarden. Parece que não, é aquelas coisas, ia, tem que ouvir isto.
É isso.
E acho que se calhar foi dos poucos casos em que teve o sucesso, não foi propriamente daqueles supergrupos, lançaram um álbum e passado 10 anos ninguém se lembra do álbum, ninguém se lembra do que aquilo foi.
Aquilo ficou para sempre, né? Mas sim, outra banda que também é outro supergrupo que teve muito sucesso, né? Já que estávamos a falar de Audioslave, que é capaz de ser, se calhar, que teve maior sucesso, se calhar esta está a par, não tão alto, mas está ali a lutar pelo primeiro lugar, é o que eu acho. Os Velvet Revolver, né? Esse sim era um super grupo,
assumidamente,
com o Slash, com o Duff, com o Scott Weiland. Quem é que era mais? Era o na bateria estava o...
Era o Matt Sorum dos...
O Matt Sorum, exatamente.
Foi Guns e da Cult.
Exatamente. Portanto, pá, esse era mesmo um super grupo. E teve bastante sucesso.
Sim,
né?
sim.
E é uma banda que eu gosto mesmo... ainda por cima aquilo surgiu na fase, né, em que Guns estava meio cocó. Desculpa. Em que Guns estava meio cocó, e acho que foi quase uma lufada de ar fresco para o pessoal que era muito fã do Slash, okay? Muito fã dessa parte da banda, né? Que Guns sempre teve duas metades.
Sim. Até o Slash, a própria cena dele a solo, Encaixa-se um bocado na, também na como, acho eu, como Foo Fighters, sem obviamente ter o sucesso que Foo Fighters teve, que era o Slash Snake Pit. Obviamente Slash era a cena principal, mas ele rodeou-se também de músicos conhecidos. Então lá está, numa categoria diferente.
Sim, mas já que estás a falar de Slash, imagina, eu acho que isso que estás a dizer é verdade, mas no Slash Snake Pit eu não considero um super grupo.
Pois é, tal coisa, era um projeto. Eu vi sempre como projeto a solo dele com mais músicos.
Mas a fase mais à frente, desde o primeiro álbum do Slash que saiu, só dele, que saiu em 2010, acho eu, que chama-se Slash, que tem aqueles convidados, tem o Lemmy, tem o Ozzy, tem. Pronto. Yeah. Esse aí eu já considero tipo um super grupo, porque pronto, é só ele, mas
eu,
pois, mas isso é um, pois, se calhar não
é, porque não houve propriamente uma banda, houve, é a mesma coisa que o álbum, há bocado também estávamos a falar dele, do álbum do Dave Grohl, o Probot.
Sim, o Probot
foi um
sim.
projeto de estúdio onde alguém convidou uma série de músicos para participar. Cada música tinha um vocalista diferente, tinha músicos diferentes, embora ele tenha tocado, não sei se ele tocou de guitarra, mas ele sei que tocou bateria. O Tony Iommi também fez a mesma coisa, também fez um álbum.
Mas sabes que eu descobri esse álbum?
Qual?
O Probot? Sim, pá, aí há uns meses, por causa da música com o Jack Black. E curti. Aliás, isto tem participações.
Acho que também tem o Lemmy.
Tem o Max Cavalera, o Lemmy. Tem aqui Mike Dean. Não sei
é
quem
dos Corrosion of Conformity.
Aliás, até tem o Tom Warrior.
Yeah.
Portanto, e o Eric Wagner também. King Diamond, Jack Black. Isto é tipo, é fixe. E ainda não ouvi tudo.
É um dos raros, mas lá está, é um projeto. Raros exemplos onde sobreviveu. Pode não, teve um impacto mais underground, porque era, assumidamente não era um álbum para ser comercializado ao nível de Foo Fighters. Era uma cena assumidamente. Era o projeto metal de Dave Grohl. Era mesmo visto e a nível de marketing era isso que era dito sobre ele, mas sobreviveu o teste do tempo. Mas nesse caso,
até o Cronos está dos Venom, portanto, isto era mesmo underground.
Sim,
era
sim.
Tipo, mas o que eu notei muito pela biografia que li do Dave Grohl é que o gajo, ele nisso é bué fixe, é muito puro. Estás a ver? Ele faz as cenas para se divertir, muitas delas. Estás a ver? É bué tipo, pá, ele se quer convidar quem seja, ele convida só pelo
gozo.
Divertimento. Yeah, exatamente.
Desculpa. Não, ia dizer só que isso também, se calhar, há aqui em alguns exemplos, o Hernani também falou. Não são, lá está, não são super grupos, porque não são bandas em que músicos definidos se juntam e vão fazendo álbuns ou seja o que for, mas são projetos onde juntam muita gente. Temos os Avanteja, que vem cá.
Eu ia te perguntar sobre
vem
isso.
Cá.
Porque eu ao início. Eu ao início estava tipo naquela, pá, Avanteja, é claramente um super grupo. Mas agora, com esta conversa, e é muito importante, malta, estarmos disponíveis a mudar de ideias, isso é sinal de inteligência. Ao longo desta conversa, fiquei tipo, realmente Avanteja não é um super grupo, convida é super músico. Yeah,
é um projeto. Aliás, Avanteja surgiu o primeiro álbum. A primeira parte, a metal ópera, e a cena era mesmo essa, havia as rock óperas, álbuns conceptuais, e a cena do amigo Tobias, dos Ed Guy, era fazer uma metal ópera, e fez, o primeiro álbum teve um bom impacto no underground, o segundo passou um bocado ao lado, e ele depois também deixou isso de parte. Mas ele convidou, teve muitos vocalistas, David DeFace, os Virgins of Steel, o Michael Kiske, que na altura estava arredado da cena metal, deixou aí um bocado isso de parte. E depois, quando voltou anos mais tarde, lançou uma série de álbuns e levou isso para a estrada e acabou por se tornar, porque Ed Guy praticamente, eu não sei se eles já acabaram, mas praticamente nunca mais fez nada, e a Vantage é a cena, acho que é o foco principal dele. E há muitos, há alguns projetos como esse. Eu lembro-me que o Ian Perry também fez um Consortium Project, fez 3 álbuns, lá está. Tornou-se um bocado moda, não teve tanto impacto. Ele tinha membros de Vadan Plus, acho eu, mais na onda do, na altura, do progressivo e do power metal. Temos também Arian e Star One, dois projetos do Arhan Lucassen, que exatamente a mesma coisa, álbuns conceptuais. Embora Star One tenha uma formação mais... tivesse uma formação mais fixa, ia mudando alguns vocalistas, mas era mais fixo, assim como também o Arian, os músicos são os músicos base, o baterista, e ele tocava guitarras e baixo, e era o principal compositor. Pronto, era tudo um bocado a cena dele, só que depois tinhas Arian teve Bruce Dickinson como vocalista, teve Michael Ackerfeld dos Opeth, pá, teve uma porrada de nomes, passou Cristina Scabbia da Wakanda Coil, a Flor, que na altura era After Forever e agora está nos Nightwish. Teve assim uma série de músicos, e a cena era mesmo essa, criar álbuns conceptuais, e depois ele levava, quando levava para a estrada, porque ele não gosta de tocar ao vivo, ele odeia, tem um bocado de pânico, como é que é? Stage fright, de tocar ao vivo, e então aquilo, ele para tocar ao vivo, aquilo são coisas muito esporádicas, mas ele tinha um bocado a mesma equipa, o Russell Allen dos Symphony X. E portanto esse é um tipo de categoria à parte, onde podemos encaixar em Vantage, Star One, Arian, as cenas de Ian Perry, mas que teve um enorme sucesso, a Vantage conseguiu, é o exemplo perfeito de quem conseguiu levar as coisas para os palcos e pá, estar no ar, estar nos principais festivais e por exemplo agora vai...
Sim, e tornou-se, e vai, exatamente, desculpa se não, sem querer.
Vai estrear em Portugal agora em princípio em... já nem sei quando é que será, junho? Julho? Já nem sei.
Em junho. Aliás, eu acho que é no mesmo dia em que eu vou estar a tocar com o Creator, no dia 15 de junho. Isto porque para a malta mais atenta, sim, os toques que ele foram anunciados para fazer a primeira parte, Creator, no dia 15 de junho, no Mel Arena, ganha uma aposta, ganha uma grade de cerveja.
Exato. E vais ter que beber toda antes do concerto.
Não, só depois, que eu sou um profissional. Não, mas é engraçado essa aposta que fiz. Eu posso contar num episódio mais à frente, porque não quero aqui perder o fio à meada disto, que está a ir bem. Mas eu já pus essa explicação nas minhas redes sociais, mas eu no próximo episódio, então eu conto aqui, pronto. Não perca o próximo episódio.
Que nós também não.
Mas sim, exatamente. Mas sim. Essa categoria, sim senhor, faz sentido, e agora mudei as minhas ideias. A Vantagem não é um super grupo, mas é um grupo com super música.
É um super projeto, se calhar. Um super projeto. É um projeto
sim,
Tobias,
Matt Summit,
porque se calhar num super grupo temos a definição. Temos músicos que se juntam para fazer algo juntos. E neste caso...
Isto é a mesma coisa que o Slash, não é?
Sim,
que estava
exatamente.
A dizer, né?
Exatamente.
Ou os Probot.
Exatamente, isso, nem mais.
No Slash, a cena é que ele tocava isto ao vivo com o Miles Kennedy.
Exatamente.
Portanto, mas pronto, ele cantava as músicas de toda a gente. Mas sim, voltando mesmo aos supergrupos categoria, o que é que tu, quer dizer, não. Antes de ir aos mesmo supergrupos categoria que sabemos mesmo que são, isso, como diz a minha opinião, os Down, o que é que tu achas dos Down?
Down acho que para mim é um supergrupo. Na altura, o primeiro álbum acho que é de 95. Era, portanto, foi antes da Great Southern Trend Kill dos Pantera. Enquanto surgiu, era o vocalista de Pantera, era o Kirk dos Crowbar, acho que era o Mike Dean também dos Corrosion of Conformity. Portanto, eram estas três bandas que e era uma cena de southern rock, metal, doom, sludge, porque eram todas as características. Se calhar o Phil Anselmo era o único que estava um bocado mais à par, porque estava em Pantera. Mas o resto, tanto Corrosion of Conformity como Crowbar, os Corrosion of Conformity estavam numa fase mais, não digo stoner, mas o seu som estava assim um bocado a puxar mais a esse feeling, enquanto Crowbar, pronto, era um bocado aquela cena do sludge, aquela mistura de metal doom com hardcore, e isso tudo junto deu Down, que lá está, lançaram o primeiro álbum, teve um grande sucesso, e o segundo álbum só veio alguns anos depois.
Veio em 2002. Pronto, já... O primeiro foi em 95, o segundo foi em 2002.
Pronto. E depois acabou por ter cada vez se juntarem e fazer algumas digressões, portanto acho que é uma boa definição daquilo que é um super grupo.
Sim, 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 é verdade, é verdade. Eu desconhecia assim tão bem os membros, até porque não são bandas que conheço muito, mas sim, sim. É um super grupo, sem dúvida. Ok, então, Down, super grupo. E há aqui uma que nem me lembrei pela pesquisa, ok? Lembrei-me no meio desta conversa que tem de se falar, porque pronto, é um pouco talvez a mesma coisa que. Que Audio Slave, ok? Já vais perceber. Os Heaven and Hell. Ok? É um super grupo. Agora. Pronto.
Eu pensei neles, mas.
Eu acho que é, pá. Porque na altura.
É, mas os Heaven and Hell só surgiu porque o Ozzy não deixou que eles usassem o nome Black Sabbath.
Está bem.
Portanto, mas... foi. Ok, não. Porque basicamente eram os Black Sabbath, era o Vinny Appice, era o Vinny Appice, não é? Eu confundo sempre ele com o irmão, o baterista. Mas era o Geezer,
era. É. Sim,
o
sim,
Tony
sim.
E o Dio. E houve na altura, eles tinham-se juntado para. Era para a reunião. Era uma reunião para dar uns concertos e não sei o quê, e iam trabalhar num álbum. De estúdio, só que ou antes de trabalhar no álbum de estúdio, houve uma cena qualquer legal que o Ozzy não queria que eles usassem o nome Black Sabbath e eles acabaram, ok, vamos criar então os Heaven and Hell. Portanto, sim,
sim, porque o Dio e o Ozzy não se davam nada bem. Basta ver aquele documentário, aquele filme que sobre o Dio,
né?
O Dio. Fica lá com coisas mesmo, tipo que eu nem imaginava o Ozzy a ser assim, mas sim,
a gente também. Será que foi o Ozzy ou será que foi a manager dele? Não sabe.
Eu acho que ele deve também, ter. Eu também. Acho que ele pá, porque pronto, é tipo. É, imagina, foi um gajo substituí-lo e foi substituí-lo tão bem.
Exato, exato.
E é o Dio, tipo, não sei. Mas sim, sim.
Mas aí acho continuando. Que, pá, não sei. Olha, mas antes disso, há um super grupo também na onda do. Estávamos há bocado a falar de Audio Slave e de.
De
Foo Fighters. Há um super grupo que lançou apenas um álbum e acho que o álbum tinha um intuito de angariação de fundos, que era os Temple of the Dog, acho que aquilo é de 92 ou algo assim. Basicamente é os Pearl Jam e os Soundgarden. Até há a música Hunger Strike, que tem o Chris Cornell e o Eddie Vedder, os dois a cantar, e o álbum, pá, o álbum é brutal. Aliás, eu acho que gosto mais desse álbum do que tudo que os Pearl Jam tenham feito após 95 ou coisa que o valha, que é mesmo um álbum fantástico, e acho que é um exemplo de supergrupo, porque temos, pá, duas das maiores bandas do movimento grunge, entre aspas, não que seja um movimento, mas
sim,
da
sim,
zona
sim.
De Seattle, que se juntou para fazer um excelente álbum. E ficou por ali e pronto, foi um projeto barra super, super grupo.
Sim, sim, sim. Acho que sim. Depois também um pouco nessa onda, também tens os Damn Crooked Vultures.
É? Sim.
Um bocado nessa onda vá, tipo mais do rock, digamos assim. Que também são, considero, um super grupo.
Era o Josh Home, o John Paul Jones e o...
E Dave Grohl.
Pronto, basicamente. Dave Grohl está em todas.
É, yeah, exato. Eu
agora estava-me calibrado de um...
Epá, também há o...
Ah, aquele, como é que chama-se aquela banda? Epá, esta aqui, eu ontem estava, quando estávamos a falar do que íamos a preparar o programa para hoje, eu esqueci-me de fazer pesquisa, pensei neles e esqueci-me de fazer pesquisa, mas talvez tu me consigas ajudar. Com o Joe Satriani, o Sammy Hagar, Michael Anthony, dos Van Allen... É pá, Food Chicken? É Chicken Food? Não sei como é que se chama-se.
Chicken Food.
Chicken Food,
yeah.
Não é? Também é uma... É, mas passou um bocado, acho que foi daquelas coisas que passou a ser um bocado ao lado, a nível mainstream.
Eu nem sabia dessa existência. Yeah,
eu acho que eles lançaram dois álbuns. Eu tenho que confessar que eu não conhecia, ouvia umas coisas ao vivo, mas não...
É isso, é o Sammy Hagar, Michael Anthony, Joe Satriani e Jason Bonham.
Ah, exatamente, exatamente.
Isto é um grande... Eu tenho de ir ouvir isto.
Pá, acho que é muito fixe ouvir umas cenas ao vivo. Acho que é muito... É muito fixe, é uma cena mais rock, hard rock. Mas muito, muito cool. O Jason Bonham, que também entrou num super grupo, que é os California Breed, que tem o vocalista baixista que fez parte dos... Glenn Hughes, dos Deep Purple. Epá, e é mais alguém que eu já não me recordo. Mas também lançaram dois álbuns, julgo eu. Também, lá está, uma boa definição para super grupo.
Isto é mesmo, eu desconhecia, mas vou já ouvir isto a seguir. Estou curioso. Outro super grupo também, que isto até é mais atual, os Mr. Bungle, né? Que esse tem muitos membros, muitos não, pelo menos dois muito
mas Mr. Bungle... Né? Eu não considero, acho que tornou-se um super grupo, mas não o era, porque era a banda antes de Faith No More, do
okay,
Mike
então
Patton.
Encaixa na, tens
mas
razão.
Os Fantomas, igualmente do Mike Patton, que tem o Melvins, o Buzz Osborne, o Trevor Dunn e o Dave Lombardo, dos Slayer. Também, pronto, é desafiante com o Mr. Bungle. O álbum que eu gosto mais deles é um que é Director's Cut, onde eles fazem covers de músicas de banda sonora. E aquilo okay. Começa com uma... Eu não sei como é que se chama. É a música do The Omen, aquele filme de terror do anticristo. Uhum. Epá, aquilo está tão brutal. Tá mesmo. E as reinterpretações, até a reinterpretação da Firewalk With Me, do Twin Peaks. Pá, tem lá coisas fantásticas mesmo. Mas pronto, não é música que se ouça casualmente.
Sim,
exige
exato,
um bocado de preparação.
Exato, exato, sim. Sim, mas então consideras... Exato,
é assim.
É só pelos membros todos que a banda depois se tornou. Pá, mas sim, pronto.
Mr. Bungle não, Fantomas sim, porque eles quando se juntaram, pá, era o pessoal de Melvins, era o Mike Patton que já tinha estado em Mr. Bungle e já tinha estado... em Faith No More e o Dave Lombardo, né, que teve em todo lado. Por falar em Dave Lombardo, temos os os Grimp Incorporated com o Valdemar Sorikta, que já foi, não sei se ainda continua a ser produtor de muitas das coisas que a Century Media lançou na década de 90. E também, pronto, foi visto como... Não era bem... E não sei se era supergrupo, se era... Olha, a banda onde está o Dave Lombardo. Um bocado na dúvida.
Exato, exatamente. Sim. Ah, depois os Brujeria. O que é que tens a dizer sobre eles? Porque são considerados em todos os sites que eu fiz de pesquisa, estão lá
sim.
Eles.
Concordo.
Consideras?
Concordo, embora... Não sei, o Brujeria, o supergrupo, o chamariz é: temos estes músicos conhecidos que estão aqui. Brujeria é: temos estes músicos, ninguém sabe quais são, mas desconfia-se que seja o Nick Barker que teve nos Dimmu Borgir ou nos Cradle of Filth, o Shane Embury dos Napalm Death, o. Acho que até o. Ai, dos Fear Factory. Não me estou a lembrar agora o nome dele. Esta hora da madrugada não me recordo o nome do... O guitarrista de Fear Factory.
Não sei.
Pronto, não interessa. O Mike Bordin não. o Mike Gold dos Faith No More, também chegou a tocar com Brujaria. Pronto, havia montes de músicos que não se sabia, porque eles tocavam com cabeça mais, com panos e com cenas na cara para não se ver, mas que pá, acabava por ser um super grupo, porque havia aquela mística de não saber a identidade por causa do conceito de são todos narcotraficantes colombianos e mexicanos e coisas que vêm. Yeah. Mas acho que sim, acho que encaixa-se encaixa-se nesse quesito. Embora depois ao vivo muitas das vezes esses músicos acabem por não participar. Se calhar participaram, claro, em estúdio, mas pá, cada um tinha a sua banda. Mas acho que sim. Yeah. Acho que sim.
Sim, opa, depois agora, se calhar passando já para outra categoria, porque não sei, tens mais alguma banda para falar?
Epá, assim, há uma que ficou também na altura, isto pré a moda dos supergrupos, que principalmente o primeiro álbum, que era os Voodoo Cult, onde também estava o Valdemar Sorigta. No primeiro álbum, eu já não me recordo como é que se chama o primeiro álbum, mas tinha nas guitarras o Chuck Schuldiner dos Death e tinha o Mael Petrosa dos Creator. Portanto, acho que também é um. Passou aquilo, passou um bocado ao lado. Mas
não conheço,
essa, o primeiro álbum pelo menos. O segundo álbum depois já não tinha assim grandes nomes.
Como é que se chama?
Voodoo Cult. Eu acho que é tudo junto. Voodoo Cult, ou então é separado, mas eu acho que é tudo junto. Voodoo Cult.
Fogo, mas isto tem bem poucos ouvintes. Mas sim,
okay. É uma cena mesmo, porque também não é assim propriamente memorável. O álbum em si não é. É mais interessante os nomes que reúne do que propriamente.
Ok. E pronto, e tens mais algum?
Tenho os Weekend Tension Experiment, que juntou na altura o Dream Theater, o John Petrucci. Exato. E o Mike Portnoy. O Jordan Rudas no primeiro álbum ainda não fazia parte do Dream Theater, eles tinham feito alguns espetáculos em conjunto na digressão com o projeto de Rudas and Morgenstern, só que depois disso os Dream Theater ficaram sem teclista e o entendimento entre o Rudas e o Petrucci tinha sido tão bom no, e com o Portnoy também, no projeto, que eles acabaram por convidá-lo para os Dream Theater. Também tem um grande baixista, que é o Tony Levin, e podemos dizer que é um super grupo, porque pronto, apesar de parte ser de Dream Theater, mas pá, aquela mistura de música excelente, música instrumental, prog, fez sucesso e continua a fazer sucesso, que eles depois entretanto voltaram, um motivo de interesse também de ser a primeira vez que em muito tempo que o Petrucci e o Portnoy tocaram. Aliás, eles tinham tocado no álbum a solo do Petrucci um ano antes, mas voltaram a tocar novamente nesse terceiro álbum. E depois obviamente Portnoy voltou agora para o Dream Theater, até se calhar foi um bocado a porta de entrada para isso. Mas Wicked Tension Experiment, sem dúvida, para mim também acho que sim, encaixa aí na, okay, nisso.
Ok, pronto. Podemos passar a...
Mas só uma questão, achas que Cavalera Conspiracy encaixa nos...
Epá, acho que é forçado.
Porque vai estar, o grande interesse aí era de género, os irmãos de Sepultura estão de volta. Mas aquilo basicamente era os músicos Soulfly, para além do Max, e o Igor. E o som também não é muito longe do que os Soulfly faziam ou fazem.
Sim.
Portanto,
opa, eu acho que é um bocado, não sei, é forçado. Estás a ver? Estou aqui a tentar pensar em mais, porque às vezes vem-me assim uns à cabeça, mas não sei.
Há um que por fora, Max,
pá, por
diz
exemplo,
diz. Não, diz.
Tipo, por exemplo, os Helicopters, estás a ver? Tipo, mas é mais um membro.
É,
né?
Sim, o Nicky. Nicky Anderson.
Exato, portanto, yeah, acho que não se
olha,
pode...
os... não, mas isso também era mais um projeto do... não me lembro o nome dele. Do gajo do Scandal Mass, os Avatarium, que começou por ser um projeto dele, portanto acho que também não se pode considerar super grupo.
Sim. Opa, os Lucifer também. Sim. Mas,
olha, os Hollywood Vampires.
Ah, sim, sim, exato. Mas isso até é mesmo demasiado. É super grupo marketing para mim.
Sim.
Depois é tudo um bocado pobre. Eu fiquei traumatizado com aquele concerto no Rock in Rio. Eu acho que nunca vou esquecer isso.
Não, não, eu acho que nem nunca ouvi assim muito. Ouvi um álbum ou outro.
Mas... Epá, eu fui vê-los. Não fui para os ver a eles. Já não lembro quem é que era mais nesse dia. Mas epá, fui ao Rock in Rio, que eles tocavam cá em 2000 e já não me lembro, 20 ou 16, já não me lembro. Epá, e foi das piores coisas que eu vi. Tipo, eu basei a meio do concerto. Aquilo é muito mau ao vivo. Tipo, eles tinham para aí uns 5 guitarristas, não percebi bem porquê. Pronto, era o Johnny Depp, né? Na guitarra e não sei o quê. Epá, e depois, mano, aquilo parecia quase um circo e não estavam a tocar nada. Tipo, estava tudo bué de estranho. Depois, bué engraçadinhos todos. Epá, eu fiquei, que é isto, meu? Isto é uma palhaçada. Então, para isso mete um Steel Panther aqui, isso é para pôr palhaçada a sério, estás a ver? É pá, muito, muito mal. Eu basei o concerto tipo a meio, fiquei mesmo tipo, eixe, que... não sei. Mas sim.
Há um que eu tinha... Estávamos a falar de Max Cavalera. Eu nunca... Acho que os... lá está, é daqueles casos que os nomes são mais interessantes do que propriamente a música. A mim, pessoalmente, não é que seja má, não é má, mas não é memorável, que é o Killer Be Killed.
Sim, aparece sempre nas listas.
Pá, não.
Eu nunca ouvi.
Pá, não. É algo inconstante, não é. Pá, não sei. Não.
Sim, sim.
Não
sim.
Faz efeito.
Então, mas olha, vamos passar a outra categoria que é tipo bandas que se tornaram super grupos, ok? Mas, pronto, obviamente que isto é um bocado quase óbvio, mas não, acho que não deixa de ser interessante, que é. Porque há bandas em que vá, ficam famosas, mas só um ou dois membros é que ficam conhecidos, uhum. Né? Que são a cara da banda. Depois há outras bandas que, pelo estrelato individual, a banda é quase vista como um supergrupo. Cada membro é uma personagem de uma BD, estás a ver? Cada membro é um super-herói. E eu acho que isso aconteceu, por exemplo, com o Foo Fighters, com o Taylor Hawkins, estás a ver? Que a banda cresceu tanto que ele também, como era uma pessoa com personalidade, também cresceu com a banda e tipo, pronto, basicamente hoje em dia tu olhas para trás e vês aquilo é um super grupo, né? Pá, eu estava aqui a ver também, estava a pensar em Megadeth também, acho que quase sempre todos os membros, quase sempre não, mas calhar na altura tipo do Rest in Peace, estás a ver, é pá, todos aqueles membros, aquilo é um super grupo, aquilo tu vais ver aqueles músicos ao vivo, tipo, qualquer um deles podia sair da banda e fazer uma banda e ser um super grupo, né?
E até mesmo os guitarristas que foram entrando, pá, foram tudo músicos de topo mesmo.
Aquilo não é um super grupo porque não sei, né, que manda naquilo, mas se não fosse ele, tipo, eu acho que aquilo podia facilmente tipo, tornar-se.
E era aquilo que estávamos assim a falar em off, tipo, os músicos que podiam ter entrado para lá, o Jeff Waters, a Dying Later, o Dimebag Darrell,
o Kerry King,
o Kerry King que teve no início a fazer alguns concertos. Sim. Mas aquilo que pá, já viste que era o Megadeth, eu às vezes penso nisso, Megadeth com o Vinnie Paul e o não ia se calhar soar muito diferente do que
eu acho que não, porque o Mustaine é que
é a mesma coisa, é foi a mesma coisa que nos Arch Enemy quando entrou o Jeff Loomis. Para mim foi um bocado desilusão porque Jeff Loomis é um guitarrista brutal. Aliás, o Jeff Loomis também teve para entrar em Megadeth, só que ele era muito novo, acho que tinha tipo 16 ou 17 anos ou coisa assim. E pá, estava na esperança de ok, vamos ver como é que isto influencia a escrita. E depois vais a ver os álbuns que saíram quando ele esteve lá. Pá, não foi nada diferente do que se esperaria da Arch Enemy. Portanto, parece que foi... Ok, sou o guitarrista dos Arch Enemy, mas estou aqui para tocar, não estou aqui para criar.
Exatamente.
E isso acabou por ser um bocado de desilusão, mas provavelmente em Megadeth seria um bocado... Obviamente cada guitarrista solo dá a sua própria cor, mas a base da música já estava pré-definida, quase.
É o chefão.
Exatamente.
Que manda ali, mas sim, mas acho que é daquelas bandas, está, cada cada membro podia tipo sair de lá e fazer um super grupo depois, estás a ver?
Sim.
Aliás, que é o que aconteceu um bocado com o Marty Friedman, né? Quando foi para o Japão, quer dizer.
Sim.
Não fez um super grupo, mas não precisou, é tipo, ele é a banda, né?
Exato.
É a banda dele. Aliás, mesmo o David Ellefson, né? Pronto, agora.
Sim, acaba de ser um super grupo modesto.
É um mini super grupo.
Modesto, humilde.
Exato, exato.
Humilde.
Não é um super grupo, é um médio grupo, ou um pequeno grupo. É um bocado, mas, por aí, mas sim,
olha,
sim.
Por falar, desculpa interromper, por falar em, em Marty Friedman, também um super grupo que ficou, se calhar, de culto depois, que era o Cacophony, onde estava ele, mais o Jason Becker, né? Que a gente pensa assim, como é que é possível ter estes monstros da guitarra, os dois juntos.
Sem dúvida.
Brutal. Mas curiosamente, por falar em... olha, perdi o... Foi-se. Continua lá, que já não sei o que é que ia dizer.
Sim. Não, ia dizer tipo mais bandas que se tornaram super grupos ao longo do tempo, estás a ver? Guns N' Roses também, para mim, no geral, acho que é uma das coisas também que toda a gente diz, é que tipo, cada membro era quase um herói de banda desenhada.
Até mesmo, né? Naquela fase de hibernação, a quantidade de músicos que passaram por lá foi uma coisa astronómica,
né?
Que ficamos assim.
Exato, aliás, depois eles foram até um super grupo durante muito tempo, mas real, né? Quando, com o Buckethead.
Exatamente.
Com aquele baterista, também um gajo muito bom. Aliás, mesmo o Bumblefoot, o outro guitarrista, tipo, pá, que ele tem uma data de malta mesmo muito conhecida da cena, e pronto, portanto eles próprios foram. Mas mesmo antes dessa hibernação, né? Cada um deles acho que já tornava aquilo um supergrupo. Pronto, cresceram, né, com a banda, ou seja, eles não é aquele conceito de supergrupo que a banda foi criada, né, para ser um supergrupo com pessoas já conhecidas, não, eles não eram ninguém e cresceram com a banda, mas depois cada individualidade se tornou ao ponto que podiam ser perfeitamente um supergrupo.
Sim, sim, sim.
Por exemplo, o contrário eu acho de Metallica, ok, que não, para mim não é um supergrupo, nem nunca. Pronto, obviamente estamos aqui a mudar, a distorcer muito o conceito de supergrupo, ok? Mas é daquelas bandas que não se tornou, estás a ver, um supergrupo ao longo do tempo, ok? Não, porque cada individualidade até se mostrou que não é assim tão boa, tipo, é boa a equipa, não é? Mas, acho que é um bocado por aí. Embora, claro, qualquer um deles pode sair da banda e criar outra banda qualquer. Mas em termos, se calhar, até de qualidade individual, sei lá, nenhum membro dos Metallica é... Sem ser, se calhar, o James e o Trujillo. Mas nenhum membro dos Metallica é, tipo... E curiosamente, são a maior banda de sempre,
sim,
né? Se calhar, muito forçadamente, só dois membros dos Metallica é que, tipo, poderiam ser considerados de alta qualidade ao ponto de fazer, tipo, uma grande, né, tipo, uma grande banda, não sei. Tipo, o Kirk Hammett lançou um álbum a solo e aquilo passou o Edge, por exemplo.
É verdade. E acho que é um bocado mais por isso também, porque quando temos aquela, tanto no caso dos Megadeth, citando a rivalidade mais direta, a questão, a diferença é que temos músicos que... quando foram para a banda, ou antes ou depois, já tinham um histórico de noutras, sim, bandas, de a solo, e então, e Metallica nunca houve... Aliás, o Jason Newsted saiu exatamente porque queria fazer uma cena paralela e o James não viu isso com bons olhos. Portanto, acho que não encaixa.
Mas, por exemplo, já a Iron Maiden, todos se tornaram super músicos.
Ainda mais, Iron Maiden, pensei muito, principalmente pelo facto assim que o Adrian Smith voltou e eles ficaram com três guitarras. Acho que isso, claro, logo isso aí é a definição do super grupo, do terem quebrado a norma.
É isso que se tornaram, né? Todos um super grupo à medida que... Esse aqui é um conceito estranho, caros ouvintes. Porque isto não é um super grupo, não é um conceito de super grupo, mas estamos aqui a falar de... Pá, que bandas que se tornaram, pela sua individualidade, podiam ter tornado um supergrupo. Podiam ser, por causa de todos os membros serem conhecidos, ou mediáticos, ou bons músicos. ou respeituosos, um bocado por aí.
Acho que também nesse aspecto, se calhar, mais underground, os The Haunted, que quando foram criados era o pessoal dos At The Gates, e também foram as entradas e saídas que houveram também foram sempre nomes fortes. Os próprios Dimmu Borgir, que também foram tendo, ou Cradle of Filth, que foram tendo pontualmente. Cradle of Filth chegou a ter o Adrian dos At The Gates, o Martin Powell, que foi de My Dying Bride. Sempre também foram tendo ali momentos, formações que ficaram memoráveis. Dimmu Borgir, quando entrou o Galder dos Old Man's Child, e que estava lá o Vortex, que estava nos Borknagar também. Portanto, também houve assim, há essas formações que ficaram emblemáticas e que marcaram para o bem e para o mal, porque depois os fãs gostaram tanto daquela fase que o que veio a seguir não suportam.
Exato.
Mas pronto, isso já são outros tantos.
Exato. Exatamente. E pronto, opa, acho que foi isto. Não sei, queres falar só mais alguma coisa?
Há tantos. Há se calhar só uma categoria que nós não falámos, que é a junção de dois músicos. Temos os mais recentes, se calhar o Lindemann com o Peter Tatgren dos Hypocrisy, uma junção improvável que durou dois álbuns, se não estou em erro, ou pelo menos um. Já eles separaram caminho. E um álbum que também parece aquela coisa de sonho, Coverdale e Page, a junção de David Coverdale e o Jimmy Page, David Coverdale de Whitesnake e Jimmy Page. O álbum está muito fixe. E os próprios Whitesnake. Whitesnake acho que também podem encaixar na cena de supergrupo. Ele, quando se formaram, sei que era ele, alguns músicos conhecidos, entre o John Lord de Deep Purple. Mas o Whitesnake, pá, foi um viveiro de guitarristas. Steve Vai, o Red Beach, acho eu, Doug Aldrich, pá, porrada de guitarristas brutais que passaram por lá. Também é um bom exemplo. Mas de resto, pá, aqui há muitos nomes. Elegant Weapons.
Exato. Não lembrava disso.
Da Hollow Effect. Últimas. Epá, isto era coisa para estarmos aqui a enumerar duas horas ou mais. Mas acho que deu para perceber que há vários conceitos de supergrupo. Há aqueles que... bandas que acabam por se tornar supergrupo pelo seu próprio trabalho, os músicos destacam individualmente, ou bandas que vão rodando os seus integrantes e depois há músicos que entram e fazem crescer expectativas para aquilo que vão fazer. Depois há aqueles projetos que temos alguém que reúne à sua volta músicos convidados e faz espetáculos ou não. Pá, há muitos. Pois também há bocado falámos do Mark Portnoy. Ele só próprio tem uma porrada de,
é isso.
De supergrupos, Transatlantic, Adrenaline Mob.
Aliás, mesmo o próprio Kerry King, que falámos outro dia,
exato.
Aquilo é um supergrupo. Quer dizer, aquilo.
Exatamente.
Portanto, sim, há muitas categorias, há muitas coisas que podem ser supergrupos. Portanto. É sempre um bom tema.
Eu só acho é que a questão do supergrupo, isto é, como alguém que faz reviews, acaba porque sabemos a importância de um press release que tem, que é para chamar a atenção, porque há centenas de lançamentos diários de música. Uhum. E é preciso chamar a atenção sobre a música que está a lançar, assim como é preciso chamar a atenção no meio do escaparate digital, chamar a atenção para aquilo que está a ser lançado agora. E às vezes é usado o termo supergrupo em demasia, que na prática se calhar não corresponde ao tema ou à definição daquilo que entendemos de supergrupo, ou então depois também, mesmo sendo supergrupo, musicalmente a coisa não é interessante, mas... Passa, é mais importante,
exato.
relevante os nomes que lá estão do que propriamente a música que eles fazem juntos.
Sim, concordo. É isso, pronto. Pá, digam-nos se nos esquecemos de algo.
Provavelmente.
Supergrupo.
Muitos.
Porque há muitos. Há muitos, mas também é o que tu dizes, não é? Há muitos, mas depende do que é considerarmos.
Sim,
depende, pronto. Porque se fôssemos mesmo a ser super restritos aqui na seleção, se calhar nem tínhamos falado de muitos,
sim,
né?
Também.
Mas sim, pronto. Digam-nos se há algum que nos esquecemos. Obrigado ao Hernani por ter mandado e-mail e ter sugerido este excelente tema. Façam o mesmo, malta, com temas que tenham. E pronto, acho que é isso. Põem-nos no Patreon, não é? É muito importante. A comunidade está a crescer bastante no Patreon, está sempre malta a falar. Adiram ao nosso Patreon para estarem presentes no nosso grupo do WhatsApp magnífico. Nós nem temos de dizer nada, eles é que estão a volante.
Nós somos convidados lá, basicamente.
Honra
de estar presentes naquele grupo WhatsApp, porque eles é que são os nossos patrões da coisa.
Sem dúvida. E pronto, e vemo-nos daqui a 2 semanas, é isso. Um grande abraço a todos e
tchau, pessoal.
Tchau, tchau.